que é o lanterna do grupo aqui.
Que é o Maitá.
Que é o Maitá. É,
e o Guaporé também tem 11 pontos.
Tem 11 pontos, vai enfrentar o Galvez. Né?
É, aí é.
É mais pedreiro um pouquinho. É. Né? E o Porto Velho vai tem enfrentar o Independência. O Independência tem 5.
É, pode chegar. Se vencer, vai 8.
Vai para 8.
Entra no G4.
Exatamente.
Aí fica as duas equipes no G4.
Exatamente, mas aí para isso tem que pontuar, né? E tem que vencer.
Precisa vencer.
E vai jogar fora de casa.
É, tem esse detalhe certo? Também.
É isso, né? E o Porto Velho empatou aqui. Agora o Independência vai empatar lá, vai ganhar lá, porque já pegou um sapeca de 4 da outra vez, né?
Aí, meu amigo, a gente tem. Aí vai saber o que vai acontecer.
É, o Galvez também tomou um sapeca de 4 do Porto Velho. Então vamos esperar para ver como é que vai ser essa situação dos acrianos na série D.
Alberto, ontem teve aí uma semifinal. Nós conversamos aqui. Mas aí no nosso bate-papo, você, rapaz, pode ser um jogo morno. Como foi aquele jogo de ontem? Após 20 anos, o Arsenal da Inglaterra é finalista da Champions.
Nós falamos que seria um jogo amarrado. Né?
Foi.
E foi. Porque tinha hora que a TV focava assim, é o campo aberto, e aí dava para ver nitidamente 5 jogadores do Atlético de Madrid. Né, na linha defensiva. Tava 5-4-1. Né? Na linha da tava ali
fechou mesmo,
a
né?
marcação do Simeone.
É.
E o Arsenal foi lá numa bola, né, que
precisava só de um gol, né?
Só de um gol, o goleiro saiu em falso, foi e voltou, aí a bola foi cruzada, o atacante deu um chute forte, ele defendeu, só que a zaga não acompanhou o Saka, né? Aí o Saka disse, vou ensacar essa.
Pegou a sobra, pegou só, o rebate do...
Só encostou e sacou.
O goleiro rebateu para o meio da trave, esse é gol.
Mas não tinha outro recurso dele.
É, não dava.
Ele estava até encoberto.
É.
Ele estava encoberto do chute. E com isso, o Arsenal, depois de 20 anos...
Chegou a uma final.
Está na final. Rapaz, era choro na arquibancada do lado, choro. Tanto, era choro de emoção, choro de derrota.
Tristeza
também,
pela derrota. Tristeza
pela derrota e tudo mais. Mas o certo é que futebol é isso, né?
Alguém tem que vencer.
E o que a gente falava, hoje é Bayern de Munique
aí
e PSG.
Esse confronto entre Bayern e PSG, sai aí o segundo finalista, pode sair o campeão aqui,
tá,
né?
Está todo mundo torcendo e pensando naquele jogo de 9 gols, né? Que é os dois times vão para cima. É, tem uns ataques bons, né? Não tem essa de recuar. Mas o certo é que o PSG, ele está jogando pelo empate.
Ele
é na
pode
casa do adversário.
Pode travar, ele vai vir com uma retranca.
Ele pode ir mais precavido, né?
E
pode
deve mais, vir assim.
Mais reativo um pouco, não ativo direto.
Claro, né? Ele vai por uma bola, né?
Sim, pode ser mais reativo, mas o time de Luiz Henrique não gosta de ficar para trás.
Na retranca, não?
Não gosta, né? E aí tendo...
Mas Alberto, mas assim, batendo na trave para a final da Champions, ele não vai vir...
É outra história, né? E olha que a final é um jogo só, em Budapeste. É um jogo só. Então... É esperar para ver, porque hoje às 2 da tarde a bola rola e vamos ver quem tem garrafas vazias para vender, né?
Quem será, hein?
Agora,
quem será? Pode ser o campeão aqui?
Pode, porque...
Fazendo aqui o análise do jogo de ontem.
Um jogo de 9 gols, com um jogo de 1 gol.
Né? Aqui tem mais time aqui.
Tem mais time aí. Nesses 2 de hoje. Tanto é que a própria mídia nacional, internacional, já tratava isso aí como uma grande final. Só que caiu na semifinal, né?
É.
Aí um grande vai cair na semifinal. Então vamos esperar, porque há quem diga, e eu sou um deles, que quem passar de hoje vai ser o campeão.
Vai ser o campeão.
Então... E esse jogo da final, acho que é dia 30, se não me engano, desse mês.
É, dia 29.
29?
Acho que é 29 a final da Champions. No
dá uma olhada se dia 30 tá na sua frente aí.
Esse é 29 ou é 30 mesmo? É 30 sábado?
É 30, dia 30, 1 da tarde, é o horário do Acre, tá? 1 da tarde, dia 30, grande final. E canal aberto, o SBT vai transmitir.
O SBT transmitir.
Só não transmite hoje.
Hoje?
Não.
Não, hoje não tem. Hoje
canal fechado.
É para poder dar...
É porque eles fazem um revezamento, né?
Ah, faz um e o outro...
Tanto, o mesmo revezamento que a FIFA, a Europa faz lá, né, a Champions, que passou o jogo do Paris Saint-Germain
aí,
né,
no outro...
casa, foi na terça, e na quarta não passou. Então, ontem passou na terça, que foi
hoje,
do Atlético.
Hoje não tem.
Hoje não tem. Exatamente.
Agora falar em ontem, rapaz, ontem a bola rolou tanto pela Libertadores como pela Mercosul, a Comebol, a Sul-Americana.
Sul-Americana.
Botando a cabeça de Mercosul. Não, já teve Mercosul, não, né, Alberto? É Sul-Americana.
Teve só. Mercosul já,
teve,
mas
né?
É Sul-Americana.
É Sul-Americana.
E eu vi o jogo do Santos ontem.
Acabou a treta entre os dois, o
Acabou, do Robinho? A treta, eu vi agora a entrevista do Robinho aqui, ele disse, olha, isso não era nem para ter tomado essa proporção que tomou e tal, é cabeça quente, eu tinha que pensar duas vezes, agi de cabeça quente também, meus empresários também. E o Robinho aceitou a desculpa do Neymar, ele conversou, disse que com 8 anos ele recebeu uma camisa do Neymar que guarda até hoje, chorou muito, né? O certo é que já se acertaram e está tudo bem. Tanto é que ontem eles estavam no aquecimento juntos.
É.
No gol do Neymar, ele foi lá abraçar o Neymar.
Ver,
e o Santos teve a oportunidade de fazer 2-0 com o próprio Neymar. Fez 1-0, né, numa bola rebatida do goleiro. A bola caiu no pé dele e ele se assustou com a bola. Um cara que é craque, né? Não pode se assustar.
Não.
E o atleta, ele tem que estar atento em todos os lances. A bola caiu literalmente no pé dele e ele atrasou.
E quer ir pra
tirou do goleiro.
Quer ir pra seleção.
Tirou do goleiro porque a bola bateu praticamente nele e tinha o zagueiro lá atrás. Sem força, né? Só tirou. E já foi castigado aos 40 do segundo tempo.
Com empate.
Com empate. Né? Então, a gente esperar agora, porque o Santos continua na última colocação do grupo.
Né? Você acha que com essa mesma ontem mesmo, fez um gol, mas perdeu um outro. Tem chance de ser convocado, que a convocação já vai acontecer agora, né?
Esperar para ver.
Na seleção,
né?
Tu acha que...
Essa pedir desculpa aí e tudo mais foi mais ou menos para isso.
Né? Assim. Ah, tá. É.
Sabe quem venceu ontem e venceu tranquilo, rapaz? O Grêmio.
O Grêmio?
O Grêmio.
Foi lá, venceu.
3-0 o Riestra da Argentina, precisava dessa vitória o Grêmio. O Atlético Mineiro foi uma decepção porque fez 2-0 e faltando 15 minutos para acabar o jogo, o Juventude do Uruguai empatou em 2-2. Primeiro gol, sem querer. O cara meteu a perna para fazer, bateu na de apoio e entrou. Ele furou com a perna direita que ele queria, bateu na de apoio e entrou. 2-1. Na sequência, 2-2 e terminou nisso mesmo. 2 para o Atlético, que fez 2-0. Né, que quem aposta na Bet tem jogo, tem banca que paga com 2 gols. Já 2 gols de diferença já pagou. Mas tomou um empate. Né? E, logicamente, na Libertadores, o Palmeiras fez o papel dele e ganhou lá do Sport Cristal 2-0 e voltou a figurar na primeira posição. Hoje teremos também Libertadores, né? Tem o Fluminense jogando em casa.
Já com
o
Hulk?
Pode ser, né?
É.
Ele vai jogar contra o Rivadavia, da Argentina. Se o Hulk jogou, estava no Atlético, mas jogou, se foi, a Sul-Americana, né?
Pode jogar Libertadores.
Então, tem o Fluminense recebendo o Rivadavia, tem o... acho que é só o único brasileiro, não, tem o Cruzeiro. O Cruzeiro também recebe a Universidade Católica, lá no Mineirão. Jogos da Libertadores de hoje. E tem Sul-Americana, né? Sul-Americana de hoje, nós teremos algum brasileiro, deixa eu ver aqui, tem o Vasco. O Vasco. Recebendo... o Audax.
O Vasco italiano. Que empatou com o Flamengo com o gol do VAR.
Exatamente.
Não foi do VAR aquele gol?
Rapaz, se o VAR do lado, o VAR do outro, né?
Ei, não estava impedido aquele camarada, Alberto?
Rapaz.
Na minha visão, ele estava impedido.
Teve um antes pro Vasco que também não deram, né?
Né?
Eles deram impedimento e estava...
Os caras estão com a imagem na frente e não conseguem identificar. Né, vai entender.
Dá para entender. O VAR para ajudar está atrapalhando.
Está atrapalhando.
Né? E o Botafogo recebe o Racing. Né?
Argentina.
Vai lá na Argentina. Vai lá na Argentina.
Pedreira, né?
Sem dúvida nenhuma. Botafogo e Racing. O Racing é time cascudo.
É
time que sempre dá trabalho. Tá? É. E na Liga dos Campeões, como nós já falamos, tem Bahia e PSG.
Muito bem.
Hoje às 14h para os acreanos.
Daqui a pouco tem lance esportivo.
Tem lance esportivo. Ontem, comemoração dos 38 anos de fundação do projeto Recreança. Tem o fisiculturismo, meninas que estão aí, atletas, pela primeira vez.
Já?
Eu subi ao palco, né, para
se apresentarem.
Se apresentarem, para fazer os movimentos, né, as performances, as poses, porque tem que ter, e tem mais, hein? Eu tenho que ter treinamento, porque o juiz diz performance tal, você tem que ficar lá, não pode sair daquela performance enquanto ele não disser performance tal. Fulano de tal a outra.
Tem que ficar.
Você tem que permanecer ali pelo menos 30 segundos daquela performance que é para os juízes ir anotando, né?
Fazer avaliação.
O grau de gordura, se tem ou se não tem, tudo. E tudo isso é. Olha, eles estão no período de tirar a água. Já pensou?
Tirar.
sem beber água.
É fácil não. Você imagina a Jesse fazendo esse fisiculturismo?
Eu conversando com o atleta hoje, ela disse, olha, eu estou ansiosa, mas que acabe logo, sabe por quê? Porque eu estou doido para ir para uma pizzaria e acabar em comer carboidrato e comer tudo.
Voltar logo. Tudo não é fácil não, não é fácil.
E ela disse, olha, eu estou me segurando. Mas é a força de vontade.
Mas é tipo assim, Alberto, é o preço que se paga.
É sim, sem dúvida. É. Tá certo?
Tá certo.
Então com essa eu fecho a minha participação aqui no lance, no Gente em Debate. Daqui a pouco tem lance esportivo. Ao meio-dia tem lance esportivo aqui para você com muito mais. Aqui falando de independência, falando de Galvez, falando de fisiculturismo, de recreança e voleibol e tudo isso e muito mais, Daniel.
Muito bem, Alberto Casas, daqui a pouco tem lance esportivo e ainda hoje no Gente em Debate. Uma entrevista com João Paulo Silva, psicólogo e secretário estadual de assistência social.
É verdade, Damião. Ele vem falar sobre as medidas que o Estado vem tomando em apoio às vítimas dessa tragédia, que matou essas duas inspetoras, né? E que também deixou duas pessoas feridas.
E já a seguir, padrasto de estudante que realizou disparos no Instituto São José, presta esclarecimento à polícia e é liberado.
Em todas as escolas do estado, as aulas foram suspensas, Damião.
Voltamos já.
Gente em Debate. Informação que conecta o Acre.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Disque Denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Fala, governadora. Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Olá, minha gente querida do Acre. Eu sou a Maísa e estou aqui no Fala, Governador. Esse momento de conversa direta com você, levando informação e prestando contas do nosso trabalho. Essa semana foi de muitas ações importantes em diferentes regiões do nosso estado. Em Feijó, avançamos em áreas essenciais. Autorizamos a construção de novas casas populares com um investimento de quase 5 milhões de reais, levando assim mais dignidade para as famílias feijoenses. Também garantimos recursos para melhorar as escolas. Entregamos mais de 10 mil kits escolares, fortalecendo a educação no município. Na saúde, inauguramos a primeira etapa do Hospital de Feijó. Depois de mais de 40 anos, a unidade ganhou melhorias importantes na estrutura, com novos aparelhos para atendimento da população, equipamentos modernos para exames e uma lavanderia, garantindo mais qualidade no atendimento. Inauguramos o IML, um avanço importante para a segurança e para o atendimento da população da região. Também entregamos a nova sede do IDAF, fortalecendo o apoio ao produtor rural e o desenvolvimento do nosso estado. E em Cruzeiro do Sul, levamos mais apoio para a população, com a entrega de embarcações com motor, caminhonetes e kits de higiene, especialmente para auxiliar as famílias nesse período de cheias. E em Tarauacá, o governo do estado também realizou a ação emergencial para as famílias atingidas pelas enchentes. Foram entregues cestas básicas, colchões, kits de higiene e água potável para as comunidades indígenas, como a Yanauá e Catuquinas, lá no Rio Gregório. Um lugar onde, por muito tempo, o poder público não chegava e que agora passa a ser olhado com mais atenção e cuidado. E eu quero destacar que são mais de 144 milhões de reais investidos em ações que estão chegando na vida das pessoas. E neste mês de maio comemoramos também o Dia das Mães. Quero deixar um abraço carinhoso a todas as mamães acrianas, mulheres fortes que cuidam das suas famílias e ajudam a construir o nosso estado todos os dias. Seguimos trabalhando com responsabilidade, presença e compromisso com as pessoas. Um grande abraço e até a próxima semana.
Fala, governadora! Trabalho que transforma, compromisso que avança.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11h10. Estamos aí na terceira meia hora do Gente em Debate. Nós vamos trazer para você agora as informações ao vivo com os nossos correspondentes que estão de prontidão já aguardando para falar ao vivo aqui no Gente Debate. Nós vamos a Sena Madureira, vamos a Chapuri, vamos também a Cruzeiro do Sul. Informações você tem aqui, tá bom? Não sai daí não. Envie também aí o nosso link para que outras pessoas possam participar aqui do Gente Debate. www.difusora.ac.gov.br, ou você pode também mandar sua mensagem através do nosso Instagram, @difusora_aldeiafm. Aproveite, não perca tempo, o Gente Debate está todos os dias através das 11 emissoras da rede pública de rádio. É o Sistema Público de Comunicação do Acre. Vamos direto para a Sena Madureira. Jusa Bispo está chegando com as informações. Último dia para tirar o título eleitoral e regularizar pendências. Fórum Eleitoral de Sena Madureira divulga horário de atendimento para hoje. Jusa, bom dia.
Muito bom dia, Damião Viana, Jesse e ouvintes do Gente em Debate, né? Exatamente, termina nesta quarta-feira, hoje, 6 de maio, o prazo para quem pretende tirar o título de eleitor pela primeira vez ou regularizar algum tipo de pendência. Diante disso, o Fórum da Terceira Zona, sede aqui em Sena Madureira, ampliou o horário de atendimento ao público nesta quarta-feira. O atendimento começa começou, na verdade, às 8 horas da manhã e finaliza somente às 17 horas, tempo corrido, tá bom? De 8 às 17, né, os eleitores aqui da regional, da terceira zona eleitoral de Sena Madureira, têm esses horários à disposição de 8 às 17 horas para regularizar seus títulos, para emissão de títulos novos também, né? E quem tem 15 anos de idade já pode tirar o título, porém, essa pessoa só vota com 16 anos, né? Se interar os 16 até o dia 4 de outubro. Por enquanto, Damião, mais de 30.600 eleitores estão aptos a comparecer às urnas aqui na terceira zona, na cidade de Sena Madureira. Todos estão aptos, são 30.600 eleitores por enquanto. Amanhã, a Justiça Eleitoral, o Fórum Eleitoral, deve dar, né, mais notícias sobre o balanço final, né, de quantos eleitores Sena Madureira terá para o próximo dia 4 de outubro, né, deste ano, para as eleições de 2023. Portanto, aqui de Sena Madureira, para o Sistema Público de Comunicação, programa Gente em Debate, Jusa Bispo.
Agora são 11h13.
Obrigada, José Bispo, pela sua participação. E agora nós vamos para Chapuri, conversar com Joseni Oliveira, que traz a seguinte informação. Adolescente confessa ter incendiado escola rural em Chapuri por revolta com o descaso na escola, né? E também por uma situação familiar. Joseni, bom dia. Conta pra gente alguns detalhes sobre essa situação.
Olá, Gerson. Muito bom dia a você. Bom dia, Damião. Bom dia, amigo ouvinte que nos acompanha em todo o estado. A Polícia Civil encerrou o mistério sobre um incêndio que destruiu a Escola Esperança do Povo no Seringal Cachoeira. O autor, um aluno de 15 anos, revelou motivações que misturam indignação estrutural e dramas pessoais. O jovem confessou ter ateado fogo na escola na noite do último dia 31. Em um depoimento acompanhado por sua mãe, ele revelou que o ato foi motivado por uma profunda insatisfação com as condições da unidade. Entre os pontos citados pelo menor estão a precariedade da estrutura de madeira, a falta de manutenção adequada e a escassez de transporte escolar para a comunidade. Um componente emocional também pesou na decisão do adolescente. O desligamento de sua mãe do quadro docente após ela não ser aprovada em um processo seletivo em 2026, após uma década de dedicação à escola. O caso agora segue os trâmites da legislação brasileira para menores, com medidas socioeducativas a serem definidas. Enquanto a justiça segue seu curso, o foco da educação em Chapuri volta-se para o futuro dos alunos que ficaram sem teto para estudar. Wagner Menezes, gestor do núcleo de educação aqui da cidade, detalhou os esforços para que o ano letivo não seja perdido. De acordo com Wagner Menezes, um relatório minucioso de todos os bens e estruturas perdidos já foi encaminhado à Secretaria de Estado de Educação. O desafio agora é grande, visto que das 4 salas de aula, 3 foram completamente destruídas e a restante sofreu danos significativos. Os próximos passos incluem, primeiro, uma proposta de rodízio. Como a estrutura física está comprometida, a gestão estuda implementar um sistema de rodízio de turmas, permitindo que os alunos frequentem a escola em dias alternados. Segundo autorização oficial, essa modalidade de ensino depende da aprovação da Secretaria de Educação e do Conselho Estadual de Educação, que já foram acionados oficialmente. E, por fim, a segurança em primeiro lugar. Antes de qualquer retorno, será realizada uma manutenção rigorosa nas redes elétrica e hidráulica das áreas remanescentes para evitar novos incêndios. A comunidade agora aguarda as decisões do Conselho Estadual para saber quando o sinal voltará a tocar na Escola Esperança do Povo, desta vez sob a promessa de uma reconstrução necessária. Abraço a vocês dos estúdios e a todos os nossos ouvintes de Chapuri, Josenio Oliveira para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Muito obrigado, Josenio Oliveira. Agora são 11:16, 11:16.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Um ataque a tiros dentro do Instituto São José, que é uma escola de Rio Branco, deixou 2 servidoras mortas e outros 2 feridos no início da tarde desta terça-feira. Lamentável o que aconteceu aqui em Rio Branco. Vamos conferir todos os detalhes dessa tragédia com o repórter Ivan de Carvalho.
O ocorrido mobilizou equipes do SAMU e também a polícia militar, que foi acionado logo em seguida. As informações que o aluno tem 13 anos de idade, estaria sofrendo bullying, o motivo principal para que o mesmo tentasse contra os alunos da sala de aula, o qual ele também pertencia. Porém, na chegada, ele, após sacar a arma, foi dado vista pelas 2 supervisoras de corredores, Alzanira e Raquel, que tomaram a frente e no mesmo instante foram alvejadas por diversas vezes. As mesmas tiveram morte instantânea. O menor, após tentar instalar o outro pente da pistola, se embaraçou, largando a arma para um lado e as munições para o outro, descendo às pressas pelo corredor e se entregando à polícia logo em seguida. O SAMU, após ser acionado, foi até o local, atestando o óbito das 2 servidoras. O médico de plantão do SAMU dá detalhes de como encontrou o local da cena.
Dá a impressão que sim, dá a impressão como se fosse execução, muitos disparos na mesma pessoa.
Quantas equipes envolvidas nessa ação aqui?
Nós trouxemos logo de início 4 equipes, né? 4 ambulâncias com 2 equipes avançadas e básicas para fazer esses atendimentos aí e triagem inicial.
A Polícia Militar e o Batalhão de Operações Especiais logo chegou no local e foi tomado as devidas providências. Após as pessoas se acomodarem nos mais diversos pontos do colégio e também do lado de fora, Coronel Russo, comandante do Batalhão de Operações Especiais, fez o alerta e os procedimentos que estavam sendo tomados naquele exato momento.
Infelizmente, tivemos 2 funcionárias que estão em óbito. 2 vítimas fatais, funcionárias. A informação é que um aluno de 13 anos pegou a arma do padrasto e veio e fez esses disparos. Os disparos ocorreram em um corredor que dá acesso à sala da diretoria, ao lado do acesso das salas de aula. Ou seja, ele não teve acesso às salas de aula.
Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
Agora são 11 horas e 19 minutos.
Foi uma tarde marcada por dor, medo e uma comoção ali no Instituto São José. Testemunhas relatam o terror vivido dentro da escola, ali no centro da nossa capital, né? Histórias de desespero, de sobrevivência revelam o drama que enfrentaram as pessoas que estavam ali e relatam que os momentos foram inesquecíveis.
O que era para ser mais uma tarde comum de aula se transformou em um cenário de medo e desespero no Instituto São José em Rio Branco. Dentro da escola, o som que rompeu a rotina não foi o da campainha, mas o de disparos. Em poucos segundos, alunos e funcionários tentavam entender o que estava acontecendo e logo depois buscavam apenas se proteger. O medo tomou conta dos corredores. Gritos, correria, portas sendo fechadas às pressas, muitos se jogaram no chão. Outros tentaram improvisar barricadas com cadeiras. O instinto era um só, sobreviver. O professor mediador Bruno Pereira estava no local e presenciou de perto o momento de tensão. Ele relata o impacto imediato da situação e o desespero vivido por quem estava dentro da escola.
A gente só viu os tiros, né, o barulho mesmo. O que a gente fez foi se trancar na sala, foi só isso. Colocar os armários nas portas e proteger os alunos que estavam na sala de aula.
Do lado de fora, a notícia se espalhava rapidamente e trazia junto a confirmação mais difícil. Duas funcionárias da escola não resistiram. As servidoras mortas foram identificadas como Alzenir Pereira e Raquel Salles Feitosa. Para quem convivia diariamente com elas, a dor é ainda mais profunda. A amiga das vítimas, Sandra Souza, falou sobre o choque e a tristeza diante de uma perda tão repentina.
É muito triste, né, a gente ver isso acontecer, porque é um colégio muito de segurança, né, muita segurança aqui na escola, que o meu filho estudou aqui desde o primeiro aninho, e nunca aconteceu essas coisas, porque é uma escola muito segura, a gente entregava os alunos para as inspetoras, a gente não podia ir na sala de aula nem pegar aluno, nem nada, né? E as meninas que faleceram, né? Que teve esse acontecimento, era amiga da gente, né? Eu conhecia elas.
Elas eram inspetoras.
As duas eram inspetoras. A gente fica muito triste, né? Saber que uma escola tem tanta segurança, porque se fosse pessoas de fora, né? Tudo bem. Mas o próprio aluno, né? Fazer isso, de tempo de matar mais gente, né? Ter mais uma tragédia muito, muito pior, né? E ele já chegou, né? Atirando. Acho que ele já deu para matar mesmo, né?
Uma outra funcionária e um aluno ficaram feridos, segundo o governo do Acre, e foram encaminhados para o pronto-socorro. Minutos depois, equipes de socorro chegaram ao local. O médico do SAMU, Zaqueu da Silva Ramos, com duas décadas de experiência em atendimentos de urgência, afirmou nunca ter vivido uma ocorrência como essa.
No primeiro momento foi acionado todas as VTRs desocupadas no momento. Eu faço parte da motolância, eu também fui disparado para que a gente pudesse dar um apoio geral. Diz que seria um tiroteio de múltiplas vítimas. Eu cheguei no local, já estava 01, 02 e 04. Já fazendo atendimento a uma criança que foi ferida na perna, eu não sei o nome dela no momento. E eu subi para apoiar lá em cima, mas infelizmente já não havia mais chance para as vítimas graves. Graves não considerado em óbito, né? Atestado pelo médico que do sul da 01. Mas é algo aterrorizante. Dia 1º de novembro, eu inteiro 20 anos de SAMU, já passei por várias situações, mas como essa, desesperadoras, ainda não havia presenciado. Olha que eu já presenciei muita coisa feia na minha vida, mas essa foi cruel. Pra gente, assim, vai ficar na história pra mim.
A tragédia deixou marcas profundas. Na escola, o silêncio que ficou depois dos disparos, agora é preenchido por luto, reflexão e a tentativa de compreender o que ainda parece difícil de explicar. Uma tarde que jamais será esquecida por quem viveu cada segundo de perto.
Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
E as funcionárias mortas a tiros eram inspetoras da escola e teriam tentado conter o atirador. Quem traz os detalhes é o repórter Jefferson Dourado.
Em meio à dor que tomou conta de Rio Branco, duas histórias de vida passaram a ser lembradas não apenas pela tragédia, mas pelo legado de cuidado e dedicação dentro da escola. As vítimas foram Alzenir Pereira da Silva, de 56 anos, e Raquel Sales Feitosa, de 36. As duas trabalhavam como inspetoras do Instituto São José, função que vai muito além da vigilância dos corredores. Eram, no dia a dia, presença constante, apoio aos alunos, referência de acolhimento. Alzenir era descrita por colegas como uma profissional experiente, alguém que conhecia a rotina escolar em detalhes e mantinha uma relação próxima com estudantes e professores. Tinha anos dedicados ao ambiente educacional, ajudando a construir um espaço mais seguro e organizado para todos. Raquel, mais jovem, também era reconhecida pelo compromisso com o trabalho e pela forma atenciosa com que lidava com os alunos. Sua atuação marcava pela proximidade, muitas vezes sendo uma das primeiras pessoas a ouvir, orientar ou simplesmente acolher quem precisava dentro da escola. As duas dividiam o mesmo propósito: cuidar. Estavam ali para garantir que o ambiente escolar fosse um lugar de aprendizado e proteção. Exatamente o que foi interrompido de forma brutal. A perda de Alzenir e Raquel não atinge apenas suas famílias. Ela ecoa entre colegas de trabalho, estudantes e toda a comunidade escolar, que agora tenta lidar com a ausência que duas profissionais que faziam parte da rotina e da vida de muitos. Mais do que números em uma tragédia, elas deixam história, vínculos e lembranças que permanecem vivas em cada corredor que ajudaram a cuidar. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação.
É, e daqui a pouco nós vamos trazer mais detalhes a respeito desse caso lamentável. Vamos trazer informação a respeito dos velórios que estão acontecendo. Ivan de Carvalho vai trazer informações ao vivo aqui pra gente. Agora são 11 horas e 26 minutos.
Damião, essa tragédia na escola acabou levando o governo a adotar medidas emergenciais e imediatas. Uma ação de rápida e integrada das forças de segurança se reuniram à tarde de ontem para uma coletiva de imprensa para prestar esclarecimentos sobre o trágico atentado ocorrido lá no Instituto São José. E o governo anunciou uma série de medidas emergenciais para reforçar a segurança nas escolas e, entre elas, a suspensão das aulas por 3 dias, que é uma adoção para novos protocolos, né? E que vai acabar se estendendo para todas as redes do ensino, né? Não só no Instituto São José, mas todas as escolas do estado.
Provavelmente estadual e municipal também deve aderir.
Seguramente, isso, né? Seguramente. E o Coronel Américo Gaia vai falar agora para a gente.
Há muitos alunos que estão preocupados, com medo, não querem voltar para a escola, então nós vamos estar junto com a educação do estado fazendo esse trabalho de parceria. As duas secretarias e também o comando do governo, que também tem da Polícia Militar, que tem a expertise através do PROERD, e agora é onde todos nós trabalhamos com programas de prevenção, iremos nos unir nesse tocante a essa frente do que aconteceu.
A Polícia Militar também atua no reforço imediato da segurança e na ampliação da presença policial nas unidades de ensino, como parte das medidas emergenciais adotadas após o ataque.
Pessoas passaram e viram a situação, né? Que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Então isso ajudou nesse aspecto. Ó, um alerta está acontecendo. Isso nos grupos policiais chegaram. Olha, a informação que tiver mais próximo do Instituto São José, chega o que está acontecendo, porque a movimentação está diferente. Policiamento na área central, pedindo para a guarnição que estivesse mais próxima ao Instituto São José fosse checar a situação.
Essa situação realmente requer uma atenção por parte do poder público para evitar, né, que outros casos aconteçam. Lamentável, e aqui a rede pública de rádio, sistema público de comunicação, só tem a pedir a Deus para que venha confortar aí o coração das famílias enlutadas e também aquelas que foram de alguma forma ou de outra afetadas com esse fato lamentável que aconteceu aqui em Rio Branco, aqui no Colégio Instituto São José, um colégio tradicional aqui de nosso estado.
a nossa governadora Maiusa Assis usou as redes sociais para se pronunciar sobre esse triste acontecido, né, para todos os acreanos. Vamos ouvir o que diz a governadora Maiusa Assis.
Infelizmente, nesta terça-feira, o nosso estado foi abalado por uma tragédia. Um menino de 13 anos entrou na escola carregando uma arma do padrasto e disparou contra 4 pessoas, matando 2 mulheres na hora e ferindo mais uma funcionária e uma aluna, que foram socorridas imediatamente e estão internadas sem risco. A criança e o responsável pela arma estão detidos e as investigações continuam, porque o menino não agiu sozinho. Como mãe e governadora, quero me solidarizar com as famílias e garantir que as investigações seguirão até o esclarecimento total do ocorrido.
As investigações sobre o ataque já estão em andamento e seguem duas linhas principais: a apuração do ato infracional cometido pelo adolescente e a responsabilização do proprietário da arma utilizada no crime. Juan de Mesquita Amorim, o padrasto do adolescente, suspeito de matar servidoras durante ataque ao colégio, foi solto após prestar esclarecimentos à polícia. Quem conta pra gente é Jefferson Dourado.
Um dia após a tragédia que chocou o Rio Branco, a polícia ouviu e liberou o padrasto do adolescente de 13 anos, suspeito de matar 2 servidoras dentro do Instituto São José. A arma utilizada no crime pertence ao homem, que assinou um termo circunstanciado de ocorrência e vai responder por possível falta de cautela na guarda do armamento. Segundo o delegado-geral Pedro Paulo Busolin, 2 investigações seguem em andamento para apurar o ato infracional cometido pelo menor e outra para responsabilizar o proprietário da arma. O padrasto foi levado à delegacia após comparecer à escola logo depois do ataque e, por meio da defesa, afirmou que não teve participação no crime e que colabora com as investigações. As vítimas fatais foram identificadas como Alzenir Pereira da Silva, de 53 anos, e Raquel Salles Feitosa, de 37. Uma terceira funcionária e um estudante de 11 anos ficaram feridos, foram socorridos e já receberam alta médica. O ataque ocorreu durante o período de aula e provocou pânico entre os alunos, que relataram momentos de desespero ao ouvirem os disparos e tentarem se proteger dentro das salas. As aulas nas redes públicas e privadas seguem suspensas enquanto o estado mantém luto oficial de 3 dias. Jefferson Dourado, para o Sistema Público de Comunicação.
Horas após o crime, o governo do Acre determinou a exoneração de Juan Mesquita Morim, que era o padrasto do jovem de 3 anos que efetuou os disparos dentro da escola. A decisão foi oficializada em edição extra do Diário Oficial por meio do decreto assinado pela governadora Maiusa Assis. Juan ocupava um cargo em comissão da administração pública estadual.
O Instituto São José é uma escola tradicional aqui de Rio Branco. Fica bem aqui no centro da cidade e é conveniada com a Secretaria Estadual de Educação. Ouvimos o secretário adjunto Sebastião Flores sobre as ações que foram encaminhadas. Confira.
A Escola São José é uma escola conveniada com a Secretaria de Estado de Educação e nós estamos aqui prestando todo o apoio, solidariedade à gestão da escola em nome do governo do estado. A governadora pediu que nós viéssemos aqui prestar essa solidariedade e dizer à direção da escola, à gestão da escola, que a Secretaria de Estado de Educação está pronta para apoiar, entendeu? Toda e qualquer ação nesse sentido. É lamentável o que aconteceu, poderia ter acontecido também em uma das nossas escolas. Isso vem acontecendo a nível nacional, aconteceu alguns fatos recentes, e nós temos o nosso departamento de segurança escolar que trabalha essa temática que está relacionada ao bullying, entendeu? E nós estamos colocando o nosso departamento aqui à disposição da escola em São José.
Era sobre isso que eu queria tratar também com o senhor. A informação que a gente tem é que o garoto teria justificado a atitude dele por bullying que estaria sofrendo na escola. Como é que é o trabalho da Secretaria de Educação com as escolas públicas e de uma forma geral para se evitar
esse tipo de crime, né? Que hoje em dia bullying é considerado crime também.
Sim, nós temos uma equipe hoje que trabalha toda essa temática aí, como também o combate ao racismo e outros temas transversais relacionados principalmente ao bullying dentro das escolas, né? E só para você ter uma ideia, conversando com a gestora da escola, ela disse que a semana passada foi a semana inteira de palestras, veio pessoas capacitadas nesse tema da violência escolar, veio um delegado, ministrou palestras, veio a equipe da Secretaria de Estado de Educação, e essa temática hoje é uma preocupação que nós temos em toda a rede estadual de ensino do estado, né? Então, a gente vai cada vez mais intensificar esse trabalho na nossa escola, esse trabalho de conscientização tanto da parte dos nossos gestores, professores, toda a comunidade escolar e principalmente junto aos alunos. Então, nós estamos fazendo esse trabalho e esse trabalho está sendo colocado à disposição de todas as escolas conveniadas do estado.
O senhor disse que conversou com a gestora da escola, o que é que ela narra sobre o que aconteceu?
Ela narra que tratava-se de um adolescente que não apresentava nenhum tipo de comportamento que viesse trazer algum tipo de suspeitas, né? Então, as investigações irão se aprofundar, a perícia está no local, as câmeras estão aí para captarem as imagens, né, do sinistro, e aguardar agora o que é que a polícia especializada vai apurar desse fato aí.
Pois é, lamentável este fato, e o repórter Ivan de Carvalho esteve no local do velório, né? Os velórios de Raquel Feitosa e Alzeny Ferreira da Silva foram marcados por muita emoção. Ivan esteve lá e traz todos os detalhes para a gente. Ivan, bom dia.
Bom dia, Damião. Bom dia aos ouvintes do programa Gente Debate. A servidora, né, do Instituto São José, que já tinha mais de 3 anos de casa, ela era muito conhecida como a Dona Zena. É, que era a Alzeny Pereira Silva. Ela deixa uma filha e supostamente uma neta, né? Já que a filha estava grávida de 16 anos, aliás, de 8 meses. É. Né? O 16 aqui, que eu estou me referindo, é o horário de sepultamento que está previsto para o cemitério São João Batista, né? Reforçando que a filha estava grávida de 8 meses e, portanto, ela tinha falado por volta das 13 horas com a mãe. Né, sabendo como que estava o movimento, a mãe disse que já estava no pavilhão aguardando a entrada dos alunos. Quando tomou conhecimento de que haveria realmente esse tiroteio no colégio, tentou o contato com a mãe, porém ela já estava vitimada, ou seja, teria sido atingida e já praticamente morta, né, que foi atestado pela equipe do SAMU. A Raquel Salles Lopes, ela cursava o 3º ano de técnica de enfermagem, já ia concluir o 4º ano. Ela também tinha um bom tempo de serviço, deixou órfão o esposo e um filho, né, e informações que tivemos que a parte principal que foi atingida pelos tiros foi a cabeça e o peito. É. E o corpo dele será sepultado logo mais no Morada do Paz, por volta das 15h30, segundo informações obtidas por também familiares. Okay. É um fato lamentável, foi realmente acompanhado por familiares e colegas de trabalho que ocuparam e ocupam, né, as dependências da Capela São João Batista, que fica na Avenida Antônio da Rocha Viana. Quanto ao menor, temos aí já o acompanhamento do ISO, que vai dar o procedimento após ele ser ouvido e tudo que há de ser feito pelo próprio Poder Judiciário para a sua permanência em recuperação, ou seja, vai ficar internado no setor de penitenciário. Já como foi bem frisado, o padrasto foi liberado e irá responder, sim, o processo em liberdade. Essas informações aqui dentro do programa a gente debate a respeito dessa tragédia ocorrida envolvendo 2 funcionárias, mais uma gestora que foi atingida no pé e uma aluna também na parte da virilha, que já foram liberadas do Hospital de Urgência e Emergência, o pronto-socorro. Da redação, para o Gente Debate, Ivan de Carvalho.
Muito obrigado, meu caro Ivan de Carvalho. Agora no Acre são 11 horas e 38 minutos. Olha, o ministro da Educação, Leonardo, determinou o envio ao Acre de uma equipe do programa Escola que Protege, após o ataque a tiros no Instituto São José. O envio da equipe foi determinado após o ministro ter conversado com a governadora do estado, Maísa. A equipe é especializada em situações de crise e violência extrema. Abre aspas. neste momento, a prioridade é o cuidado com a comunidade escolar, com atenção às vítimas, seus familiares, profissionais da educação e estudantes, assegurando apoio psicossocial e condições para um processo responsável de reconstrução. Reafirmo nosso compromisso com a vida, a paz e a proteção das comunidades escolares, disse o ministro em uma rede social.
É, Damião, como nós mencionamos um pouco mais cedo, o governo decretou 3 dias, né, de luto e também suspendeu as aulas por esses 3 dias para que eles pudessem readequar, né, implantar novas medidas de segurança. Lá em Cruzeiro do Sul, não só as aulas foram suspensas, mas também os eventos esportivos. E o Nonato Costa entra com a gente agora ao vivo de Cruzeiro do Sul para falar sobre isso. Nonato, muito bom dia. Fala para a gente sobre essas ações.
Muito bom dia para você, Jesse. Bom dia a quem está nos acompanhando nessa. Todo Acre ainda amanhece sobre forte comoção, exatamente em função desse acontecimento trágico aí em Rio Branco. Como você já falou, o governo do Acre já decretou luto oficial durante 3 dias em respeito, em memória das duas funcionárias vitimadas e também, né, exatamente todo mundo torcendo para que os dois feridos, as duas pessoas feridas, possam se recuperar o mais depressa possível. Mas baseado em toda essa comoção, 3 cidades aqui do Vale do Juá responderam, suspenderam as aulas respectivamente. Cruzeiro do Sul, Mascarenhas e Porto Walter suspenderam as aulas nas escolas municipais em luto pela tragédia ocorrida na escola São José em Rio Branco, que resultou em 2 educadoras mortas. Nos 3 municípios, as atividades escolares serão retomadas na segunda-feira, dia 11. Evandro Lima, a Prefeitura diz a respeito e solidariedade determina em caráter excepcional a suspensão das atividades escolares. A Prefeitura de Evandro Lima, por meio da Secretaria Municipal de Educação, informa que, em respeito e solidariedade ao episódio recente de violência ocorrido no estado do Acre, fica determinada em caráter excepcional a suspensão das atividades escolares presenciais nos dias 6, 7 e 8 de maio de 2026. A medida abrange todas as unidades da rede municipal de ensino, incluindo escolas, creches e demais instituições vinculadas à Secretaria Municipal de Educação, diz a nota. As atividades escolares presenciais serão retomadas normalmente no dia 11. Já em Porto Walter, a Prefeitura informa em nota a suspensão seguindo o protocolo de segurança do governo do Acre. Devido ao triste acontecimento em Rio Branco, estão suspensas aulas na rede municipal de ensino da zona urbana nos dias 6, 7 e 8 de maio. As aulas retornam normalmente na segunda-feira. Aqui em Cruzeiro do Sul, a decisão de suspender as aulas foi tomada pelo prefeito Zequinha Lima e pela secretária Rosa Lebre, acompanhando as orientações do governo do Acre. Abre aspas, diz a nota da prefeitura. A prefeitura de Cruzeiro do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer, suspendeu as aulas da rede municipal pelos próximos 3 dias em solidariedade às vítimas do ataque ocorrido em escola de Rio Branco e resultou na morte de 2 servidoras da educação acreana. A decisão foi tomada pelo prefeito Zequinha Lima. A secretária Rosa Lebre acompanhou então as orientações que vem do governo do estado, reforçando o compromisso do cuidado, acolhimento e segurança da comunidade escolar. A exemplo das demais cidades, as aulas retornam na próxima segunda-feira, dia 11, diz a nota da prefeitura. E Damião e Jesse e nossos queridos ouvintes, em toda a cidade, por onde a gente caminhou, andou hoje, não é? O assunto é um só. Não é? O povo acreano ficou assustado, mas com muita solidariedade, uma tristeza a gente nota no olhar das pessoas e até a perplexidade, né? Porque tem, quem tem filho, quem tem neto, quem tem pessoas queridas estudando, já evidentemente fica a se perguntar o que pode ser o amanhã, não é?
Ok,
a nossa
Renato.
Torcida, evidentemente, é que esse episódio seja um episódio isolado, não é? E todas as medidas que estão sendo tomadas sejam eficazes no sentido de evitar outras tragédias do tipo.
Ok, Nonato.
Nonato Costa, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Nonato Costa, agora são 11 horas 43 minutos. Olha, nós vamos ao intervalo comercial e já já a gente volta. Olha, hoje nós temos ainda muito a falar sobre esse assunto, tá certo? Estamos recebendo aqui o secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre. Ele vem falar sobre as medidas que estão sendo tomadas em apoio às vítimas. Não sai daí, não.
Jornalismo das rádios Difusora e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Você merece enxergar a vida com clareza, contra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
E aí, MEI? Tá na hora de colocar tudo em dia e avançar. Em maio, o Sebrae preparou uma programação especial para você organizar a empresa, cuidar das finanças, melhorar a gestão, acertar na precificação, investir em marketing e conquistar mais clientes. Na semana do MEI tem consultorias, capacitações e orientação gratuitas. Confira a programação no site e nas redes sociais. E aí, MEI? Bora resolver?
Sebrae, transformando ideias em negócios.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora são 11 horas 46 minutos, 11:46.
Programa Gente em Debate. Entrevista do dia.
Estamos recebendo aqui no estúdio da Difusora Aldeia FM, aqui o Gente em Debate, João Paulo Silva, que é psicólogo e atual secretário de Assistência Social e Direitos Humanos do Acre. Ele vem falar sobre as medidas que o Estado vem tomando em apoio a vítimas da tragédia que matou duas inspetoras e deixou outras duas pessoas feridas. Secretário, muito bom dia. Já quero iniciar fazendo a primeira pergunta. Diante de uma tragédia como essa, qual é a primeira leitura que o senhor faz, né, do ponto de vista psicológico e social desse tipo de violência em ambientes escolar? Bom dia, seja bem-vindo.
Também é um bom dia a todos os ouvintes, né? Bom dia ao povo do Acre, a todas as comunidades, né? A toda a equipe aqui da Rádio Difusora, a Jefferson Dourado, a toda a equipe. Primeiramente, deixar claro que nós estamos, todos nós hoje, todo acreano, hoje ele está com o coração em luto, né?
Verdade.
Todos nós hoje estamos consternados com o que aconteceu. Todos nós fomos atingidos. Eu acho que de ontem à tarde para hoje, a gente não vê o brilho do sol no nosso estado, né? É algo que nos emociona muito, porque envolve diretamente vidas, pessoas, histórias, né? Trabalhadoras, famílias, crianças. Então o Estado hoje está extremamente consternado com tudo que aconteceu. Toda a equipe de governo, toda a educação do Estado hoje, eu vejo os meus amigos educadores, o Damião hoje, todos extremamente abalados, né? E a gente automaticamente se emociona, porque nós, dependendo das funções que ocupamos, somos seres humanos, né?
Verdade.
Então agradeço ao espaço, né? Estamos aqui para poder prestar esclarecimento, para poder falar do que a Secretaria, sobre orientação e a pedido da governadora Maiusa, irá conduzir, já vem conduzindo desde ontem, né, junto com a Segurança Pública. Parabenizar o Coronel Gaia, com toda a equipe, né, com a condução dele, o secretário Zé Bistene, da CESACRE, que de pronto também tem acompanhado e monitorado o cuidado no tocante às vítimas que foram levadas para o hospital. E nós estamos aqui hoje como Assistência Social de Direitos Humanos e Governo do Estado do Acre. E já lhe respondendo a sua primeira pergunta, o ambiente escolar ele tem que ser um ambiente mais seguro e mais saudável para os nossos filhos, para as nossas crianças. Jamais um pai, jamais uma mãe, um avô, uma avó vai imaginar que no ambiente escolar nós vamos levar para ser um local que possa ter uma tragédia ou algo do tipo com as nossas crianças e nem com os nossos professores, professoras, inspetores, educadoras. O que aconteceu no Acre foi uma catástrofe, né? O que aconteceu no dia de ontem no Instituto São José, uma escola que fez e faz parte da formação de inúmeros acreanos. Quantos acreanos que hoje contribuem diretamente com o Acre passaram por aquela escola?
Verdade.
É uma escola tradicionalíssima, uma escola que tem um porte educacional de primeiro mundo dentro da educação do Estado do Acre, conduzida ali pelas irmãs, né, Serva de Maria Reparadora, né? Eu queria aqui me solidarizar também a irmã Augusta, me solidarizar a Diocese de Rio Branco, porque é um momento de solidariedade para todos nós. E aí a Diocese, aquele prédio pertence à Diocese de Rio Branco, né? Um patrimônio da Diocese. É um patrimônio histórico, o Instituto São José é um patrimônio histórico. Cada vez que nós adentramos ao São José, a gente revive a nossa infância. Eu que estudei na escola José Rodrigues Leite, na Ética, na época era chamado Ética, nós sermanávamos, né? O Colégio Sérbio, o Colégio Ética, Colégio Acreano, São José, o Imaculado Conceição ali no segundo distrito, são escolas tradicionalíssimas do município de Rio Branco, né? Então, nós temos um sentimento forte. E nós jamais encaminhamos os nossos filhos, os nossos adolescentes e crianças para a escola para ir de encontro com algo desse tipo. Então, o Estado hoje, em conversa e em reunião ontem na sala de situação, o Estado vem trabalhando, Damião, programas junto. Nós temos o PROERD, que é um programa historicamente positivo dentro do Estado do Acre, é conduzido pela Polícia Militar do Estado do Acre, Coronel Marta mostrou números ontem. Nós trabalhamos com os programas de prevenção, tanto da assistência social e direitos humanos, como da própria educação, porém, entretanto, todavia, nós tivemos uma catástrofe. Nós tivemos um evento jamais imaginado e pensado no nosso Estado. Aconteceu, mesmo com tudo isso, aconteceu um problema. E aí onde cabe a reflexão. O que devemos fazer e aonde devemos intervir?
Justamente, a pergunta que eu quero lhe fazer é essa, fazendo um resumo aqui. Que fatores emocionais...
Hoje, quando a gente abre as redes sociais, a gente vê os juízes de plantão e pessoas que muitas vezes não têm habilidade, não estão aptas a falar sobre determinados assuntos, serem juízes ou juízas. E isso é muito ruim para a sociedade. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas falas, nós temos que ter muito cuidado com as nossas conduções. Nós não podemos, em nenhum momento, nunca, jamais, politizar ou tentar ter ganho de mídia ou de imagem dentro de uma catástrofe que aconteceu no estado do Acre, que isso nunca houve no Acre. Isso nunca houve.
A gente escuta nos Estados Unidos, para lá,
em outros estados, em outros países. Então, nós temos que ter muito cuidado. O momento agora é de um plano de intervenção emergencial que já está sendo construído pela educação do Estado do Acre, junto com a segurança pública e junto com a assistência e com a saúde também. Nós estamos trabalhando um plano de intervenção para poder dar o aporte, não só, que fique bem claro, não só a escola Instituto São José, mas como toda a rede de ensino. Porque, Damião, não adianta eu vir aqui na rádio e nem um pai, nem uma mãe, nem um ouvinte vai querer dizer o que o secretário está falando, não nos importa nesse momento, no sentido de dizer, não adianta eu trazer aqui os números das capacitações, dos grupos atendidos que o Estado faz, que o próprio município faz, que os municípios trabalham dentro dos programas do governo federal, dos governos municipais, do governo estadual. Nós temos a produtividade. Agora, o que aconteceu foi uma catástrofe. E o que é que vai ser feito aqui para frente? Uma intervenção direta, porque hoje nós estamos lidando também, acima de tudo, com uma situação iminente, com um trauma que fica dentro dessa escola e em toda a rede. Quantos pais hoje, a partir desse momento que nós estamos atravessando, quantos pais vão estar inseguros em deixar os seus filhos nas suas escolas?
E como o poder público, secretário, pode atuar, para na prevenção, especialmente dentro das escolas e das famílias, para evitar que situações como essa se repitam?
O poder público hoje ele vai manter o trabalho de atuação dentro dos programas de prevenção. Nós temos o programa Família Forte, o programa Aéreo, Estamos Juntos, que são programas do governo federal que o Estado executa dentro dos territórios, dentro dos municípios. Para você ter ideia, nós estamos em Cruzeiro do Sul com o retorno dos programas de prevenção, atuando dentro da rede de educação, na região do Alto Acre e aqui no Baixo Acre também. Nós temos os programas de prevenção também da Polícia Militar do Estado do Acre. Volto a falar do PROERD, porque eu costumo dizer, eu sou fruto do PROERD, né? Nos anos 90 eu já passei pelo PROERD, então eu sou fruto do PROERD. A gente vê que o PROERD já tem, acho que quase 30 anos de existência, de funcionamento dentro da nossa rede, né, de prevenção do Estado.
E deu muito certo.
Tem programas da própria Polícia Civil que vem sendo trabalhado dentro das escolas da rede de educação. A própria educação do Estado do Acre tem os seus programas específicos que trabalha dentro da rede de ensino, seja em todos os níveis de formação, né, da educação do Estado do Acre. Então, o que a gente vai fazer nesse momento é estar unindo as forças para estar trabalhando de maneira conjunta com os programas já existentes dentro de toda a rede do Estado do Acre. Tá? E aí você fala da família. A família, ela tem um papel importantíssimo e crucial. A primeira escola é a nossa casa. O nosso primeiro contato é com os nossos pais. E eu falava agora há pouco para o Ivan de Carvalho, pai, mãe,